Vamos falar sobre Purim, que está, se Deus quiser, chegando. Falar um pouco as leis referentes a essa data tão importante. Primeira coisa, na véspera de Purim, dia 13 de Adar, é jejum. Jejum de Esther, chamado Tanit Esther. Este ano, que Purim é num domingo, este jejum seria no Shabat. Yud Gimel, dia 13, cai no Shabat. Não dá para jejuar no Shabat, só Yom Kippur. Então, teríamos que adiar esse jejum, como se faz com todos os jejuns. Quando cai Shabat, se adia para o domingo. É, mas domingo é Purim, não dá para jejuar no Purim. E por isso esse jejum é antecipado, mas antecipar para sexta-feira, um jejum que já não era na sexta-feira, você vai antecipar de propósito para sexta-feira, para entrar Shabat com fome, não se faz isso. Por isso nossos sábios instituíram que quando não dá para jejuar porque é Shabat, se antecipa ele para quinta-feira. Então na quinta-feira é o jejum de Esther, Taanit Esther, é um jejum diurno, começa com a aurora e termina com a saída das estrelas. E até é um ano que não se ouve Megillah com fome, porque normalmente a leitura da Megillah é feita quando terminou o jejum, mas ainda não se come antes da leitura da Megillah, só depois. No jejum, nós temos Slichot, temos leitura da Torá, tem Aneinu na Amidá de Minha, e tem também uma outra diferença interessante. Tem Avinu Malkeinu, tem uma diferença interessante. Normalmente, o jejum cai na véspera de Purim. Então, à tarde, já não se fala Tachanun, e por isso não tem Tachanun, tem Avinu Malkeinu. Mas, num caso como esse ano, que é antecipado para quinta-feira, então em Minha tem Tachanun e tem Avinu Malkeinu. Qual o motivo desse jejum? O dia 13 é o dia que foi decretado pelo Haman e Ahasverosh como o dia do extermínio de todos os judeus do império do Ahasverosh. Quando saíram as segundas cartas, onde Mordecai mandou escrever, a princípio ele queria cancelar e anular a lei, mas o Ahasverosh disse, não tem, aqui a regra, aqui as leis são, que quando tem um decreto, esse decreto não é anulado. Então não dá para anular. Dá para complementar ele. Então fizeram um complemento ao primeiro decreto, dizendo que os judeus têm o direito de se defender. E por isso, os judeus se prepararam para o dia 13, que era a data prevista para todos aqueles do império do Ahasverosh, que queriam matar os judeus, matassem os judeus, para os judeus se defenderem. Os judeus se prepararam para se defender e nisso eles acabaram matando muitos e muitos inimigos, principalmente descendentes de Amalek. Agora, existe uma conduta da Torá que toda vez que existe um momento de sofrimento, um momento tenso, um momento complicado para o nosso povo, se faz um jejum. E por isso, antigamente, se jejuava quando tinha uma guerra. Hoje em dia nós não temos mais força para fazer essas coisas. Antigamente as pessoas eram mais fortes para esses defeitos. Jejuavam para ter sucesso na guerra, pedindo para Hashem ter sucesso. E por isso, dia 13 de Adar, nossos sábios a fixaram como uma data de jejum, para nós lembrarmos que, naquele ano, os judeus jejuaram no dia 13 e Hashem salvou o nosso povo. Desta forma, isto nos lembra que toda vez que nós temos algum problema, nós temos endereço para pedir a salvação. Nós temos que pedir para Hashem nos auxiliar e nos ajudar. E especialmente agora nos tempos que estamos vivendo tensos na Terra Santa, isso é mais uma forma de nos encorajar e endossar o quanto que nós temos que rezar e pedir para Hashem para nos salvar. Existe um detalhe interessante também. Consta nos livros místicos que na Megilá aparece muitas vezes Hamelech, o rei, e não diz qual rei. Muitas vezes está escrito Melech HaHashverosh. Muitas vezes está escrito Hamelech, o rei. Obviamente que, em se tratando dessa história, estamos falando do rei HaHashverosh. No entanto, dizem nossos mestres que quando aparece Hamelech sem dizer qual é, é uma referência dupla. Está se falando do rei HaHashverosh, lógico, na história, mas também, ao mesmo tempo, de Hashem. Cada lugar tem que se entender como isso se encaixa, mas está se referindo a algo que Hashem estava fazendo. E uma das coisas que está escrito na Megilá é que um decreto que é feito pelo Melech não dá para revogar. Explicam nossos mestres que o decreto que foi também aceito, também, ele foi primeiro assinado lá em cima, depois aqui embaixo. O decreto que foi assinado lá em cima pelo Malkó Shel Olam, pelo Rei do Universo, não tem como revogar. É um decreto que foi feito e está feito. Não tinha volta, não tinha retorno. E por isso, em cada geração e a cada ano, nós temos que jejuar no dia 13 de Adar e pedir para Hashem para que ele anule esse decreto e não permita que esse tipo de decreto aconteça. Isso só reforça mais ainda a necessidade de nós aproveitarmos 13 de Adar, no caso esse ano não é no 13, mas no jejum, no Ta'anit Ester, aproveitar o Ta'anit Ester para implorar e pedir para Hashem para salvar o nosso povo de mais esta ameaça que estamos correndo nos nossos dias. E da mesma forma que Hashem fez Nissim, milagres para os nossos pais, nesta data, nesta época, que Hashem faça também milagres conosco nesta época e nos traga a salvação e a redenção muito em breve. Existe um costume de Zecher Lemachatzit HaShekel, lembrança ao meio shekel. Uma vez que na época do Beit HaMikdash, na época de Adar, no mês de Adar, se fazia uma coleta de meio shekel, onde cada um dava meio shekel para os serviços do Beit HaMikdash, do Templo Sagrado. Nós fazemos hoje em dia em lembrança a isso, dando meio shekel também no mês de Adar. Então o costume é que se dá isso no Ta'anit Ester, no jejum de Ester. Aqueles que dão em Purim também. Se não deu para dar em Ta'anit Ester, para dar em Purim, não é uma coisa que tem uma data fixa. Então, se não deu para dar em Ta'anit Ester, dá em Purim, dá em Purim, dá no dia seguinte. Mas se costuma dar meio shekel como lembrança do que se fazia na época do templo. Logicamente que esse dinheiro é para tzedakah hoje em dia. E se costuma dar no Ta'anit Ester, uma vez que em jejuns se costuma dar mais tzedakah para aproveitar o dia, que é um dia tão especial, para preces, também ajudar as outras pessoas e dessa forma conseguir incrementar mais ainda as nossas preces e ter mais alcance com as nossas preces lá em cima. Por isso se dá Machatzit HaShekel. Como que se faz esse Machatzit HaShekel? Então, só um detalhe importante. Se costuma, embora no Beit HaMikdash não era exatamente assim, para efeito das idades e tudo mais, mas assim o costume para efeitos desse zechel machatzita shekel, que se dá meio shekel, todas as pessoas dão. Tanto homens como mulheres. E um pai que dá pelos filhos deve manter e dar todos os anos também, sempre pelos filhos. Se já começou alguma vez, não parar e sempre dar meio shekel pelos filhos também. Como que se cumpre isso? Existem dois costumes. Por quê? Porque, primeiro que é em lembrança. Então, tem aqueles que falam para dar meio. Não se dava meio shekel, então você tem que dar meio. Dá meio real, dá meio dólar, dá meio euro, ou meio shekel hadash, hoje em dia em Israel. E dá meio shekel. Então você dá meio da moeda local, e pronto, você cumpre a obrigação e a mitzvah. Mas tem aqueles que dizem que tem que dar meio shekel no valor que era dado antigamente. Meio shekel é em prata. Não é moeda como hoje em dia, que não tem valor. O metal, o próprio material. Na época do Beit HaMikdash, eram moedas de meio shekel. Meio shekel é um peso. São 9,6 gramas de prata. Então, o ideal é que a pessoa dê, se possível, o valor de meio shekel. Quanto que seria hoje em dia? Bom, pelo câmbio atual, é uns R$38, meio shekel. 9,6 gramas, em Israel, 28 shekel. Tem aqueles que falam para colocar um pouco da taxa de câmbio em cima, e de troca, não sei o que lá. Que seja, então, mais R$2, R$3, alguma coisa assim. Então dá mais ou menos por volta de R$40, tá caro, tá desvalorizado, mas esse é o valor para se dar meio shekel. E tem aqueles que querem juntar as duas coisas. Dar uma moeda que é meio, e ao mesmo tempo uma moeda que tem prata. Existe uma moeda cunhada em Israel, que foi feita pelo Banco Central, que é meio shekel de prata, para quem quer ter isso na sinagoga e cumprir a mitzvah desse jeito. E existe também muitas pessoas que têm ainda half a dólar de prata, da década de 60, 70, quem dera de prata. E ela tem esse peso. Tem mais, tem mais de 10 gramas, eu não lembro agora quanto que tem. Mas tem, acho que tem bem mais, acho que são 20 gramas de prata que tem no Alfa Dólar. E assim, desse jeito, você está dando uma moeda que ela tem também a prata do meio cheque. E aí, nesse caso, você tem que comprar a moeda. O Gabai põe lá na bandeja, você compra a moeda. E aí você pode comprar a moeda de dois jeitos. Ou que você compra pelo valor da prata, ou que você compra pelo câmbio do dólar. Então você tem que comprar lá. Você costuma dar 3 metades. 3 metades quando você dá moedas de meio, tá? Não precisa dar R$120. Isso, certeza que não. 40 é suficiente. Mas o valor de meio shekel. Mas quando se dá em moedas de meio, você costuma dar 3 moedas. Porque quando a Torá fala sobre meio shekel, a Torá fala 3 vezes doação terumá. Então por isso você costuma dar 3 moedas. Então, quando tem lá 3 moedas de meio dólar, por exemplo, você compra essas moedas pelo câmbio do dia. Então, 1,5 dólar, vê qual o câmbio, você põe lá na bandeja, pega as moedas, adquire, levanta, elas são suas, você comprou agora. E aí você fala Zecher Machatzita Shekel e deposita as moedas de volta na bandeja, você está dando meio shekel. Então se fala lembrança Zecher Machatzita Shekel, lembrança Machatzita Shekel. Se você vai dar por outras pessoas da família, então você põe o dinheiro lá e levanta quantas vezes for necessário e põe, pensando agora estou dando por fulano, sicrano, e vai colocando cada vez de novo. Ou se você dá em moedinhas, então você vai pondo as moedinhas cada vez por outra pessoa. E isso é basicamente o que se costuma fazer com o costume de Zecher Machatzita Shekel, lembrança a meio shekel.